mas temos aqui a grata visita, a alegria de estar recebendo esse jovem atuante deputado, primeiro mandato, mas com trabalho, diríamos assim, de deputado, que nem todo deputado está em 3, 4 mandatos, tem tido a performance desse jovem deputado. Alex Lima, o mais votado na última eleição na região, aqui na cidade de Alagoinhas, e aquela história, chegar em Alagoinhas, visitar as bases, ver o povo, tem que passar na digital. Um abraço, nosso cordial, bom dia, deputado Alex Lima.
Bom dia, Hilton, bom dia a todos os ouvintes da Digital FM, prazer muito grande, sem dúvida alguma, é como ir a Roma e não ver o Papa, né? Tem que passar aqui,
gostei,
falar com a região inteira, a gente que não dá para estar presente ao mesmo tempo, só Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas com sua audiência, com a sua credibilidade, a gente consegue chegar em boa parte dos lares da região, você que é líder de audiência e que faz um trabalho tão sério. Prazer muito grande, meu amigo, estar aqui com você.
Prazer é todo nosso.
Agora 2018 estreia para mim, depois de eu sentar nessa bancada aqui, 2018 começa para valer.
É verdade. Mas, deputado, claro, a gente não poderia iniciar entrevista sem falar de muitas as ações que o senhor tem tido junto na Assembleia Legislativa, na Casa, na verdade, que é o poder que exatamente que emana do povo para o povo. Bem, nos fala um pouco de alguns dos seus projetos, sei que são muitos, de algumas das suas ações naquela Casa Legislativa, apesar de estar no primeiro mandato.
Olha, então eu acho que a gente tem cumprido o mandato, sobretudo levando e sendo uma das vozes aqui da região. Temos levado diversas demandas aqui da questão da infraestrutura, e aí eu sempre cito a importância da estrada que já está, Hilton, para ser concluída aqui a BA-400, acho que falta um pouco mais de 9, 10 quilômetros para a construção, para a finalização.
Devido à colocação, que as pessoas quando vão se referir à praia, dizem, rapaz, um bom lugar é pela aquela estrada que o Alex Lima está fazendo, quer dizer, você solicitou, você brigou, e como se fosse a estrada do Alex Lima.
Graças a Deus, uma luta do nosso mandato, uma das prioridades, eu acho, para a região. Estamos aí com outra demanda, Hilton. Depois a gente consegue realizar um sonho, já está pensando no próximo sonho, que é a BA-396 ligando Jandaíra à Linha Verde também, a última ligação, vamos dizer, a última praia do estado da Bahia, que é Mangue Seco e Costa Azul. Então nós estamos aí nesse pleito, tive com o prefeito Adilson, governador Jacques Wagner, secretário e ex-governador Jacques Wagner, pedindo essa estrada. Tenho pedido aí também a recuperação, você que também turista daquela região, como eu sou, morador e turista, que é a BA-233, ligando ali Esplanada ao Conde, que foi uma estrada que foi recuperada no primeiro governo Wagner, mas que já está precisando há muito tempo de um reparo. Falei com o nosso secretário Marcos Cavalcante, deixar aqui, Hilton, um abraço para Marcos, dizer que foi através do nosso projeto de lei também, colocamos o nome da BA-400, Murilo Cavalcante, uma justa homenagem para esse grande homem público que serviu muito bem a região. Dizer, Hilton, que nós estamos aqui antenados com os problemas da região, estamos comemorando a vinda da Policlínica, que está todo vapor à obra, segundo o secretário Fábio de Las Boas, inaugura ainda neste semestre. E aí eu queria aproveitar a audiência do seu programa, Hilton, para nós iniciarmos aqui uma outra luta. O governador inaugurou em Salvador, salvo engano, em 2016 ainda, o Hospital da Mulher.
É verdade.
Que é um hospital voltado para o atendimento das mulheres baianas. E eu queria iniciar aqui hoje uma luta para que a gente peça ao governador Rui Costa que instale uma unidade, um hospital da mulher aqui para Alagoinhas e região. Eu acho que nossa região precisa de um hospital específico, nós temos aí grandes demandas aí para a saúde da mulher, e eu queria aproveitar a sua audiência e dizer que vou começar também a encampar essa luta e conto com a sua força de comunicação, com as suas amizades, para que a gente possa chegar forte com esse pleito junto ao governador Rui Costa, ao secretário Fábio Vilas Boas.
Nós temos acompanhado muitas suas ações na Câmara Estadual, ou seja, na Assembleia Legislativa, temos divulgado inclusive aqui, não só no portal Pauta Livre, mas também registrado aqui na Digital e na Ouro Negro, e é claro, nós temos acompanhado, feito comentários, e recentemente nós também, pelas suas ações, que não são poucas, mas mais uma que nós também lhe parabenizamos foi quando o senhor ingressou no Ministério Público quanto à situação da Coelba, que vinha fazendo cortes, na verdade, de energia em Salvador, sem o devido aviso. E muitas pessoas, às vezes, até, por exemplo, como eu até citei, às vezes uma pessoa faz, por exemplo, uma parceria com o banco para ser cobrado em conta, chamado débito em conta. Ocorre que, por às vezes pode tem que emitir um cheque e eu, automaticamente alguém botou um cheque mais cedo, o dinheiro foi retirado, você não puxou o extrato, pensou que a conta está paga e às vezes não está. Outra situação, por esquecimento, por dificuldades e tudo mais. E a interrupção é feita exatamente da forma que a empresa, a concessionária acha que deve ser feita, vai lá, um funcionário, não posso fazer nada, vai lá e mete o alicate, como se diz na gíria.
É, e tu, na verdade, é o seguinte, essa turma liberal que defende a privatização a qualquer custo, eu vejo com algumas ressalvas. Por exemplo, a Coelba era uma empresa pública e foi privatizada. E a Coelba tem prestado muito desserviço à população baiana. Esse é apenas um dos desserviços que a Coelba tem prestado. Esse ano eu já tenho pedido assessoria do nosso gabinete, do nosso mandato, para levantar todas as questões. Nós vamos entrar duro contra a Coelba. A Coelba tem dado prejuízo a muitos comerciantes, Ailton, com quedas constantes de energia, com muitos cidadãos têm perdido, queimado seus aparelhos de rádio, de ventilador, geladeira, freezer, enfim, por causa do péssimo serviço da Coelba. A Coelba é uma empresa concessionária de serviço público, apesar de ser uma empresa privada, mas ela deve obrigação e satisfação ao povo da Bahia, e nós não vamos permitir que a Coelba continue prestando esse péssimo serviço no nosso estado. Então, o Ministério Público já tem feito o seu papel. Essa questão da cobrança é um absurdo. Nós não estamos defendendo que o sujeito deixe de pagar a sua conta, não é isso. Mas como bem você disse, acontece com qualquer cidadão.
Claro.
Já aconteceu, inclusive, comigo. Às vezes você estoura o limite da conta e está no débito em conta. No dia que estourou, entrou um cheque ou um cartão, uma coisa, coincide com o pagamento da Coelba, enfim, e tal. E essa luz, você não ser nem comunicado que você está devendo. Chega o sujeito lá, na maior arrogância, porque como é um serviço terceirizado, eles chegam na maior truculência, não adianta você argumentar, eles já chegam com a escada dizendo, nós viemos cortar, depois você vai lá na Embasa e corre, na Coelba, e você vai lá e comprova que você pagou e tudo. Muitas das vezes, inclusive o sujeito está com a conta paga, mas por alguma razão não está constando no sistema, porque ele pagou em uma lotérica ou enfim, algum correspondente bancário, e eles vão simplesmente e cortam a luz. Então a Coelba tem feito um péssimo prestado, um péssimo serviço aos consumidores da Bahia, e nós estamos atentos e vamos atuar firme nessa questão da Coelba, porque ela não pode achar que isso aqui é terra de ninguém.
Muito bem. Bom, já falou em base, a gente aproveita, é claro, com a chegada do verão, agora vamos falar da Embasa, a gente sabe que as praias têm um volume de pessoas bem maior do que o normal. Chega até 5 vezes mais, principalmente no período do carnaval. E eu pude observar aqui que, como a região de Subaúma, que pertence entre rios, também de Esplanada, de Conde, a Embasa está pensando em fazer um rodízio. Um dia tem água, outro dia não tem, para atender a grande demanda. E o que pode ser feito junto à Embasa, junto ao governo do estado, para que essa empresa possa fazer de forma continuada o atendimento, mesmo sabendo que esporadicamente que ocorre essa grande demanda de até 5 vezes a população?
Ó, Ailton, quando eu disse que o meu ano começou oficialmente quando eu estou aqui nessa bancada, é porque você nos ajuda a desempenhar o mandato de Salvador. Eu, por exemplo, não estava sabendo essa questão do rodízio. Eu acho que isso é o maior absurdo que eu já vi nos últimos tempos. Fazer rodízio, que se escolher o dia que vai ter água e o dia que não vai ter água. Eu sempre tenho dito, a importância do turismo. E acho que a nossa região, de fato, só vai crescer da forma que nós desejamos através do turismo. E turismo é infraestrutura. Eu ontem estava participando da lavagem lá em Subaúma, e o celular não pega em Subaúma. O celular vivo não pega em Subaúma.
É verdade, é um absurdo.
Então, um absurdo. Então, como é que você pode pensar? Essa é uma questão que eu tenho tratado também com o secretário Zé Alves do Turismo, tenho falado com o governador Rui Costa também. Nós não vamos conseguir desenvolver o turismo da região se nós não tivermos infraestrutura. E aí, o básico que nós deveríamos ter é justamente a questão da água e energia. A gente estava falando da Coelba também, é comum a falta de energia nas praias, nessa época que é a época que o sujeito tem para faturar mais.
Isso.
Que tem para ganhar o seu dinheiro, porque a gente sabe que vive em função do verão, do carnaval, até o carnaval, o movimento de pico do turismo, e após isso a gente sabe que começa a ser intervalado. Então, Ailton, é uma questão que nós precisamos tratar junto ao governo do estado. Nós precisamos urgente de infraestrutura para nossas praias. A gente não tem energia elétrica de qualidade. Agora você me passando essa situação do sistema de abastecimento de água, um absurdo isso da Embasa fazer esse rodízio. Eu vou ainda hoje ligar para o presidente Rogério Cedrais, falar disso, secretário Cássio Peixoto, porque realmente é inadmissível. O sujeito está com sua família lá, está no seu tempo de lazer, escolher o dia que vai tomar um banho e o dia que vai poder gastar uma água, porque a senhora Baza está achando que nós podemos ser tratados dessa forma. Então não existe turismo sem infraestrutura, eu repito, e nós precisamos tratar de maneira especial o turismo do Litoral Norte, porque senão, e eu tenho dito, as pessoas quando falam em turismo no Litoral Norte, Ailton, pensa que o Litoral Norte termina em Praia do Forte.
Eu costumo
dizer que começa
em Praia do Forte. É verdade, exatamente.
Então todos os investimentos públicos e privados, a sua grande maioria, para ali em Praia do Forte. O último grande investimento de turismo que nós tivemos, Ailton, foi a Linha Verde. Agora com o governador Rui Costa, ele tem feito a Via Metropolitana, que vai desafogar, que sai de Salvador e vai por trás de Lauro de Freitas para não pegar aquele gargalo Lauro de Freitas. Mas ainda nós temos muitas demandas para o turismo do estado. E essa região só vai conseguir se desenvolver da forma que nós desejamos se o turismo daqui for fomentado. E nós não existe turismo se você não tiver infraestruturas. Turismo é sinônimo de infraestrutura. Ninguém sai de sua casa aí para não ter água de qualidade, energia elétrica, estrada e hoje internet, porque o sujeito não vai sair de sua casa para ficar sem um contato, sem tudo. A gente resolve hoje pelo celular, pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais. Então é uma coisa, é um gargalo muito grande que nós precisamos enfrentar, e eu tenho certeza que o governador Rui Costa vai ser parceiro, como tem sido em diversos outros setores aí do turismo do Litoral Norte.
Ainda na linha de turismo, nós queremos aqui ressaltar, claro, um movimento que começou há 10 anos atrás, o nosso amigo Márcio da Linha Verde, que colheu mais de 30 mil assinaturas, depois, onde muita gente não acreditava, e depois que a coisa já saiu de fato, aí muitos se aproximaram, dizendo também que brigou e tudo mais, mas não importa. O importante é que o governador, o então governador Wagner, iniciou, na verdade, fez o trecho de Araçás até a cidade de Tanagra, e o governador Rui Costa já se comprometeu, as máquinas já estão lá, a qualquer momento começa a obra saindo ali de Itanagra à Linha Verde. Vai facilitar, serão 66 quilômetros, por exemplo, daqui de Alagoinhas até a Linha Verde. Tudo isso vai ser o quê? Mais um vetor de crescimento para o turismo. Márcio, todas as homenagens para você, meu querido. Na verdade, o deputado Alex Lima já fez, inclusive, não só lhe parabenizou através do rádio, mas já fez uma moção na Assembleia Legislativa por essa sua atitude, que, afinal de contas, todo sai ganhando.
É, sem dúvida alguma. E eu acho, Ailton, que eu sou da teoria que tem que dar a César o que é de César. Para mim, a coisa mais feia do político é quando ele quer ser ponguista. Eu não pongo em obra que eu não tralhei. Evidentemente, se você faz parte de um governo e o governo leva a obra, toda a sua base tem a sua parcela de contribuição.
Exatamente.
Mas eu não posso me intitular como o líder do processo. E nesse caso específico, por dever de justiça, nós precisamos reconhecer a luta de Márcio, que iniciou esse sonho lá atrás com Wagner e que hoje está vendo se tornar realidade aí com a ligação de Tanagra à Linha Verde. Então, Márcio, parabéns, é uma questão de justiça, fiz a moção na Assembleia Legislativa, por dever de justiça. E essa luta é uma luta que você encampou com toda a sua vontade e disposição, e hoje nós estamos aí próximos a comemorar essa grande obra. Parabéns, meu amigo, tenha certeza que a região é muito grata a você por ter iniciado e por ter essa bandeira tão importante para o desenvolvimento do turismo na nossa região.
Bom, o senhor brigou, a BA-400 está saindo e já mandaram o zap aqui. Peça também ao nosso deputado Alex Lima para brigar pela estrada do Imbé.
A estrada do Imbé foi uma estrada recuperada no segundo governo Wagner. E ontem eu voltei de Subaúma, inclusive, por ela. Eu faço questão, Ailton, de andar por todas as estradas da região, porque eu costumo dizer que o sujeito só consegue representar a sua terra se ele conhecer a realidade da sua terra.
É verdade.
Não adianta eu estar trancado no gabinete no ar-condicionado de Salvador e, por ouvir dizer que a estrada está ruim, pedir a recuperação da estrada. Eu ontem voltei para Subaúma, realmente, pela estrada do Imbé de Subaúma, realmente a estrada está bastante deteriorada. Estou pedindo também ao secretário Marcos Cavalcante, competente secretário aqui, conterrâneo nosso de Alagoinhas, um dos grandes secretários do governo Rui Costa, para que nós possamos recuperar aquela estrada. Porque não adianta, Ailton, nós inaugurarmos estradas novas e faltar manutenção. O governo passou por um período de dificuldade aí uma outra questão, mas uma perseguição política mesquinha aí por parte da oposição, mas graças a Deus as coisas estão chegando para o lugar e eu tenho certeza que até os próximos dias aí nós vamos começar a iniciar essa recuperação da estrada, pelo menos foi isso que o secretário Marcos Cavalcante me disse da última vez que estive com ele.
Muito bem. Bom, o Conde está em festa, na verdade, que afinal de contas resolveram entender que o Conde tem um grande potencial. E nesse governo, o governo Rui Costa, o turismo nunca foi levado a sério tanto como agora. Tanto que a Bahia virou a grande referência no Brasil no turismo. E o Conde, por ser o maior número de plantadores de coco no mundo, está exatamente não só no Brasil, porque eu diria que no mundo inteiro é no Conde. E o Brasil, sincero e honestamente, precisa conhecer mais o Conde. Precisa conhecer exatamente não só as praias, mas também essa importante tendência do Conde, que da pecuária, da agricultura. E o coco, na realidade, é um grande referencial para fazer com que não só o Conde, mas a Bahia se desenvolva cada vez mais.
Nós temos ali instalada no Conde a maior indústria de processamento de coco do mundo.
É verdade.
Né? Que é a fábrica da Obrigada da Frisk, que tem uma coisa de primeiro mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer. Eles têm ali não só a questão da água de coco, mas da própria fibra de coco. Né? Eles têm
ali,
é uma indústria de transformação do fruto do coco. E eu acho que é justa, Ailton, essa questão. O símbolo do Conde,
claro,
está além da beleza das suas praias, mas é sem dúvida alguma o coco, e eu acho que é fundamental que a gente reverencie e veja uma forma de incentivar e fomentar a cadeia do coco, porque é a fonte geradora de toda a economia se desenvolve sobretudo com pequenos produtores também, que hoje tem uma fábrica para escoar sua produção. Então fiquei muito feliz de ver esse reconhecimento aí, e com a ajuda do governo do estado para esse processo. Eu digo sempre aí o seguinte: essa região precisa ser descoberta ainda. Nossa região ainda não foi descoberta. Eu não conheço, apesar de jovem, mas você que é um sujeito muito rodado, mas eu não conheço nenhum lugar do Brasil que tenha tanta diversidade no turismo como o litoral norte da Bahia.
Com qual gênero, grau?
Aqui nós temos turismo rural, se nós quisermos, nós temos aqui áreas belíssimas para montar a cavalo, para andar, para passear. Nós temos rio, cachoeira, nós temos mar. É pesado, de ondas fortes para a prática de esporte radical. Nós temos encontro de rio com mar para o sujeito que gosta mais da tranquilidade das praias sem ondas. Então, nós temos duna, nós temos coqueirais, nós temos o turismo mais completo do Brasil. Então, essa região precisa ser descoberta. Mas eu repito, nós só vamos conseguir alavancar o turismo do litoral norte quando a gente levar a infraestrutura para essas praias, para essas cidades.
Bem, a população da Esplanada não iria me perguntar se eu não perguntasse ao senhor como é que o senhor vê a gestão do atual prefeito, já que seu irmão foi prefeito daquele município, e o que é que precisa da cidade da Esplanada, como é que o senhor está vendo o gestor que está há um ano e um mês comandando aquele município?
Olha, eu estou vendo com muita tristeza. Eu não sou daqueles, e acho que pela própria minha própria idade, por ser de uma outra geração, eu não sou daqueles que torce por quanto pior, melhor. Eu acho extremamente mesquinho, eu acho que é uma ideia que já faz parte de uma política do passado. Desde o primeiro dia, e eu sou o sujeito que mais respeita a urna, eu acho que a vontade do povo sempre é soberana.
É verdade.
Então, no momento que nós, o meu grupo político em Esplanada, nosso grupo político, perdeu a eleição, nós viramos uma página. E ali o prefeito do município não é o prefeito do grupo dele apenas, é o prefeito de toda a cidade. E desde o primeiro dia que eu tenho me disponibilizado para tentar ajudar o município de Esplanada. Posso lhe dar um dado, Ailton? Nós, na administração do ex-prefeito Rodrigo Dedé, levamos duas indústrias e conseguimos a manutenção de uma terceira que estava para ir embora. E assim que o prefeito assumiu, por falta de apoio da prefeitura à empresa Cartier, uma empresa de malharia do Rio Grande do Sul, a empresa estava para fechar as portas, como terminou
acontecendo. Lembra daquele movimento todo.
E eu consegui marcar uma audiência com o secretário Jacques Wagner para ajudar o processo, chamei o prefeito. Nós temos colocado, eu coloquei, para você ver o absurdo aí, eu coloquei através de emenda, lá mandaram um vídeo que circulou pelas redes sociais, 9 pessoas dentro de uma ambulância. Nove pessoas dentro de uma ambulância. E vendo essa dificuldade do município, com 10 meses de gestão, o empresário que tinha a locação das empresas lá retirou as ambulâncias que eram locadas ao município por falta de pagamento. Então, diante dessa dificuldade, nós colocamos, através de emenda parlamentar, a doação de uma ambulância. Porque eu não estou dando uma ambulância, não é o prefeito que é a nossa
adversária. Está dando ao município.
Estou dando ao município que eu represento, que eu tenho muito orgulho de ser filho e que eu represento na Assembleia Legislativa. E pasmem, aí seus ouvintes não vão acreditar no que eu vou dizer. O prefeito se negou a receber a ambulância para o município, porque foi dada através do nosso mandato. O governador veio em Iambupe, a ambulância foi para Iambupe e o prefeito se negou a receber.
Iambupe é Esplanada?
o prefeito Esplanada, mas a entrega seria em Iambu,
é verdade, evento, isso,
porque pronto, foi um evento regional.
É, para as pessoas entenderem melhor.
Entender, então não foi o prefeito de Iambu. O prefeito Esplanada se negou a receber a ambulância. E aí disse, ah não, se ele está querendo fazer política com isso, ele deu hospital. Eu disse, prefeito, eu não posso dar hospital, porque a doação do governo é a prefeitura, é um comodato. Eu não posso doar o hospital, eu dou o município. Eu digo, o senhor vai receber ambulância para o bem da população. Mas eu acho, Ailton, que o prefeito está extremamente perdido. Acho que fizeram um discurso muito fácil para ganhar a eleição, sem responsabilidade. Eu, do fundo do meu coração, torço para que o prefeito mude. A gente sabe, na verdade, Ailton, que o prefeito de Esplanada não é ele, de fato, que governa. É o seu irmão, que é o seu líder político, que é o ex-prefeito José Aldemir. Então, eu acho que ele tem cometido estelionato eleitoral. O prefeito de Esplanada tem cometido estelionato eleitoral. A cidade está um caos. Os serviços não funcionam. Eu fico muito triste de ver que tudo aquilo que nós conseguimos levar para a Esplanada está sendo destruído por uma gestão extremamente irresponsável. E eu sei que você tem uma audiência muito grande, né, em toda a região, especialmente Esplanada, o povo tem um carinho muito grande por você, Ailton. E eu quero mais uma vez reafirmar, quero dizer ao prefeito Franco que o nosso gabinete está à disposição do município de Esplanada. Ele conte com esse deputado. Eu acho que a política vai ser tratada no momento da política. Agora é hora da gente trabalhar pelo povo. Evidentemente que ele não vai fazer campanha para o nosso grupo político, nem o nosso grupo político vai fazer campanha para ele. Mas ele tem a humildade e responsabilidade de saber que ele é prefeito de uma cidade, ele não é prefeito de um grupo político. Então eu acho que o caos que está instalado e Esplanada, é hora do prefeito acordar, descer do palanque, porque a população viveu nos últimos 4 anos anteriores à chegada dele ao poder um desenvolvimento jamais visto na história recente do nosso município. A população tem sentido falta disso e eu torço do fundo do coração para que o prefeito crie juízo e comece de fato a governar, porque a cidade está um caos, sem médicos, sem remédio, sem nenhuma, é uma total falência do sistema público no município de Esplanada. Então quero aproveitar para dizer aqui, usar a sua audiência para dizer que o nosso mandato está à disposição. Eu não faço política do quanto pior, melhor. O que eu puder ajudar o município de Esplanada, Ailton, o prefeito tenha certeza que contará com esse deputado. Agora, ele precisa criar juízo e ter responsabilidade. Ele não. Porque ele, na verdade, Ailton, só faz assinar. O prefeito, de fato, é o seu irmão, que é o seu chefe político, que é um sujeito extremamente arrogante e que tem prestado de serviço muito grande. Porque Esplanada é muito maior do que o nosso grupo político, é muito maior do que o grupo político do prefeito, que é uma cidade que merece de um povo sério, trabalhador, e que infelizmente eles não têm respeitado a confiança que o povo depositou na última eleição.
Bom, estamos conversando aqui com o deputado do Podemos, Alex Lima, deputado estadual. Mas deputado, qual a avaliação que o senhor faz do governo Rui Costa?
Olha, Ailton, a gente tem acompanhado a crise que o Brasil está vivendo. De todas as unidades da federação, apenas 4 estados ainda pagam salários em dias e pagaram o 13º salário. A Bahia está entre eles. A Bahia, pelo 3º ano consecutivo, é o segundo estado em investimentos do Brasil. Só perde para São Paulo, porque aí é uma covardia.
É claro.
Né? Perde para São Paulo em números absolutos, é evidente. Mas se você botar em percentual, é o estado que mais investe. Nós, desde a chegada do presidente ilegítimo, Michel Temer, ao governo, a Bahia tem sofrido perseguições absurdas. Como, aliás, nós já vimos no passado, Ailton, quando a cidadã, bem conhecida aqui na região, nossa querida senadora Lídice da Mata, foi prefeita de Salvador e sofreu uma perseguição também. Rui Costa está vivendo isso. Para você ter ideia, essas estradas, Ailton, que a população tanto cobra a você aqui, nós tínhamos um empréstimo. Repito, é um empréstimo, não era nenhum recurso que o governo estava pedindo ao governo. Se o governo do estado estivesse pedindo ao governo federal, já era legítimo, porque era uma estrada para os baianos, mas não, empréstimo para o próprio governo pagar. E por uma articulação do Democratas da Bahia, liderados pelo prefeito Salvador ACM Neto, proibiu e disse ao presidente Temer que se eles liberassem um empréstimo para o estado da Bahia, eles romperiam com ele no Congresso. Como o presidente é refém, é um presidente denunciado, que responde a diversos inquéritos de corrupção, então ele não pôde e ficou preso. Teve que a justiça, Ailton, obrigar o governo federal a repassar os empréstimos. Então é um governo que, com toda essa dificuldade, com todos esses problemas, com toda a perseguição, é um governo que tem revolucionado a administração pública. Por exemplo, eu lhe dou o exemplo, Ailton, dessas policlínicas. Isso é uma revolução na saúde do Estado. Isso não saiu da cabeça do governador à toa. Isso já dá certo no Estado do Ceará. O Estado do Ceará já faz essa regionalização da saúde. Aqui em Alagoinha nós vamos conseguir ampliação dos leitos de UTI do Hospital Dantas Bião. A gente instalou aqui o setor de neurologia no Hospital Dantas Bião. Enfim, é um governo, como eu disse, que com todas as dificuldades tem revolucionado a administração. E não é à toa, Ailton, que por onde o governador passa, as pessoas já o apelidaram de Rui Correria.
É verdade.
Porque em todos os cantos o governador trabalha de domingo a domingo, tem feito um esforço sobre-humano, Ailton. Lá o governador tem na cabeça dele todos os números do Estado. O governador, se passar por um órgão, ele quer que desligue a luz para economizar, quer para sobrar dinheiro para investimentos e para obras. Nós temos diminuído os cargos de confiança, temos ido na contramão da crise. Então eu estou muito satisfeito com o governador Rui Costa. A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feito, tem muitos desafios. É bom que se diga, Ailton, que o Estado da Bahia é um Estado extremamente pobre. Nós temos a sétima arrecadação entre todas as unidades da federação. Porém, quando você divide pelo número de habitantes, Ailton, nós somos a 23ª arrecadação. A Bahia tem o tamanho da França, a extensão territorial de um país. Pra você ter uma ideia, de Alagoinhas a Cocos, por exemplo, no oeste, são 1.000 quilômetros. Se você descer sentido contrário ao Prado, por exemplo, é mais 1.000 quilômetros.
Isso.
De uma ponta a outra do estado. Então é um estado muito complexo. Na verdade, a Bahia é um país dentro de um estado.
Concordo plenamente. Bom, deputado, vou um intervalo de 2 minutinhos. É o tempo do senhor tomar uma água aí para a gente voltar, viu, meu caro Delmiro? 2 minutinhos. E eu pergunto logo sobre a questão política que se avizinha, que é a eleição de, quero dizer, a política ela está sempre aí, mas a eleição está próxima a acontecer em outubro deste ano. Eu fiz aqui um comentário relacionado ao João Henrique. Disseram aí que o João Henrique, porque viram a foto dele no outdoor, que ele seria candidato a deputado estadual. Disse, não, nada a ver, ele estava ali põe apoio à candidatura, à pré-candidatura do caso, apesar de estar deputado, mas ainda não teve as convenções, é pré-candidato, bacelar federal. Aí eu disse, já que é Podemos, o estadual caminha para ser Alex Lima. Você me responde sobre isso depois do intervalo comercial. 2 minutinhos apenas.
Jornal Digital News. Informação e notícia.
Na Bahia agora são 8 horas mais 22 minutos, 8h22 agora. Bom, gente, ainda voltando com o deputado Alex Lima. Deputado, a gente aproveita aqui a oportunidade para, ou seja, ratificar a pergunta que nós fizemos há anos atrás. Que as pessoas confundiram pelo fato de ver uma foto do vereador João Henrique, primeiro mandato e tal. Bom, por exemplo, fosse assim, Baqueiro foi mais votado, é candidato a deputado estadual. O pastor Lins, por exemplo, é uma grande liderança religiosa e política, é candidato a deputado estadual. Então, para Farinha, está quantos mandatos? Jorge Mendes perdeu a eleição, vai ser candidato a deputado dessa eleição. Ele foi lá atrás, viu que é difícil, não é fácil. Então, o João Henrique, gente, está ali, porque é primo também, primo de segundo, terceiro grau, sei lá, do Bacelar e filho do Filadélfia. Filadélfia está no Podemos, é isso?
Está no Podemos.
Filiou o Podemos. E aí, como é que andam as conversas?
Olha, o vereador João é uma revelação aí, uma das revelações da política aqui de Alagoinhas, tem feito mandato. Eu ainda não sei, não tive a oportunidade de conversar com ele para ele manifestar essa vontade, que é legítima, né? Diz que para o sujeito ser candidato basta estar filiado no partido.
É verdade.
E aí já está autorizado, mas é legítima, a candidatura é legítima, mas eu ainda não tenho conhecimento, Ailton. Evidentemente que eu vou torcer para o que seja melhor para a região, para a cidade de Alagoas.
Eu costumo dizer, com todo respeito aos demais veículos de comunicação, que não passou por aqui é burrato.
Então eu vou seguir essa máxima sua e vou tratar isso ainda como um boato. Vamos aguardar o desenrolar. Aproveitar, Ailton, agradecer aí a presença do vereador Pastor Lins, vereador Baqueiro, vereador Jorge e toda a sua comitiva aí que está desde cedo aí com a gente, aí acompanhando essa entrevista. Mandar um abraço especial a Renan da Provat,
ex-vereador.
Mandar um abraço especial aí para Nenê Capenga. Tivemos ontem uma reunião na Associação Nova Brasília, ele mesmo o falecimento do seu irmão, mas participou, fez questão de ir para a reunião, encaminhou uma série de pleitos que nós estamos aí entrando em contato com a Condé para pedir, para fazer o projeto para lá, Hilton, e agradecer essas lideranças que têm dado suporte ao nosso mandato aqui e que têm permitido e feito a intermediação dos problemas aqui de Alagoinhas para que nós pudéssemos chegar e representá-los na Assembleia Legislativa.
A gente sabe que o senhor está sempre aqui conversando com lideranças, visitando localidades, nem sempre tem um tempo, que às vezes não é no horário do programa, às vezes chegam depois do horário do programa, mas coincidiu essa visita e é claro, o senhor veio aqui para poder falar das suas ações aí como deputado estadual, um deputado que tem, não só porque disse aquele parlamentar que ele é bom de conversa, mas ação zero. Mas você consegue unir o útil ao agradável, né? Tem ações e tem um papo que realmente, quer dizer, uma conversa convincente, porque mostra a realidade dos fatos.
Com esse advento das redes sociais, da tecnologia, não dá mais para a gente fazer de conta.
É verdade.
Né? Não dá para fazer de conta. A população está cada vez mais crítica, cada vez mais prestando atenção em quem ela vai dar o voto,
cada vez mais consciente,
informada. Então não adianta o sujeito ficar, se eleger e ficar 4 anos trancado num gabinete e aparecer pedindo voto, porque a população sabe diferenciar aqueles que trabalham e aqueles que, como disse você, joga a conversa fora. Então a gente procura ter um mandato participativo, um mandato de presença nas bases, para que a gente possa, eu digo sempre que nós precisamos conhecer o chão, pisar no chão para conhecer a realidade, porque a gente só consegue representar aquilo que a gente conhece de verdade. Então é isso que eu tenho buscado ao longo desses 3 anos de mandato aí, é estar sempre presente com esses amigos, com essas lideranças, para que nós possamos conhecer a realidade, para a partir daí poder levar esses pleitos e essas demandas para o órgão do governo do estado, do governo federal, enfim, de que seja de responsabilidade para a gente transformar esses pleitos em realização.
Muito bem. E como tem sido exatamente também a sua atuação em comissões importantes, na verdade, que visa mostrar o que o governo do estado está fazendo, e recentemente o senhor foi convocado para poder mostrar uma defesa, né, do governo do estado, uma questão que eu gostaria que o senhor abordar sobre isso aí. Foi relacionada a uma ação que tinha na Assembleia Legislativa e que o senhor acabou sendo...
Foi a CPI da Serra.
CPI.
Essa CPI da... eu fui indicado pelo governo, que ela, na verdade, foi uma manobra da oposição na época para tentar gerar um constrangimento. Desculpe, da Serra não, CPI do Centro de Convenções. A oposição tentou se aproveitar de uma situação e deu entrada no pedido de CPI. Nós fomos escalados aí pelo governo para fazer parte, mas terminou que a CPI, por total falta de nexo, foi sepultada antes do seu início. No próprio dia de instalação, a oposição não se fez presente e a CPI foi descartada. E eu estou lá agora, aí eu tô, depois de 2 anos ocupando a Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia, me elegi vice-presidente da Assembleia na última eleição, então estou aí fazendo parte da mesa diretora e acompanhando de perto a atuação da Assembleia Legislativa, né, da parte, vamos dizer, administrativa e política da Assembleia. Nós que da mesa diretora fazemos aí, temos papel fundamental para a escolha de pauta do que vai ser votado, os projetos de lei que terão prioridades na tramitação, enfim, feito todo esse trabalho de acompanhamento. Falar também, aproveitar, Ailton, falar aí do trabalho na Ciretran, doutor Vitor tem feito um trabalho aí.
Vitor Vergasta.
Vergasta, um trabalho importantíssimo. A gente sabe que eu tive visitando, como disse, Ailton, faço questão de estar sempre presente, estive na Ciretran, sei que a estrutura física está bastante comprometida, pedimos uma reforma ao diretor-geral, acho que fez aí ainda uma, como diz no popular, só uma guaribadazinha.
Uma meia-sola.
Uma meia-sola. Mas que a gente precisa ter um equipamento melhor para que a gente possa atender melhor a população. Mas a dinâmica da Ciretran já é outra desde a chegada de Vitor. Eu quero aqui de público reconhecer o trabalho dele e parabenizar pela atuação junto à Ciretran e todos os funcionários que prestam um excelente serviço aí para Alagoinhas e região.
Bom, é uma frase que a gente ouve todos os dias, e passa ano e mais ano, chega ano e mais ano, e sempre que o que é bom dura pouco. Infelizmente acabou o nosso tempo.
Sem dúvida, Hilton. Sem dúvida, o que é bom dura pouco, mas eu já estou me convidando aqui para a próxima.
Com certeza.
Já estou me convidando para a próxima. Agradecer a você, meu amigo, a oportunidade. Repito o que disse aqui no início. Vim a Alagoinhas e não vim participar dessa, e beber nessa fonte de sabedoria, a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. porque você é o nosso papa da comunicação, uma pessoa de credibilidade, que a região toda confia, não só Alagoinhas. É um sujeito que tem um trabalho sério aí, de uma vida dedicada à comunicação, a comunicação séria. Você que fala a verdade, na hora de criticar, critica, na hora de bater palma, bate palma, e que não é refém de nenhum grupo político, nenhum partido político, porque você faz uma comunicação de forma séria, respeitosa, fazendo a crítica construtiva, porque você não fica aqui denegrindo a imagem de ninguém, você não joga confete em quem não deve, nem também joga pedra em quem não deve. Então eu quero agradecer a oportunidade, dizer que todas as vezes que venho aqui aprendo muito com você, com a sua equipe, e quero voltar o mais breve possível para que a gente continue a falar aí da Bahia, da política e de nossa atuação. Obrigado, um bom dia a todos vocês.
Felicidade, boa sorte na Bahia agora, são 8 horas e 30 minutos. Parabéns a esse jovem atuante deputado que está fazendo história na Bahia, não só na região. Alex